Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SapiensCast, hoje no quadro Diálogos Educacionais. E para falar um pouco com a gente, né, desse bate-papo aqui bem descontraído, eu trouxe, convidei a Maria Lúcia, que é psicopedagoga lá do Colégio Iete. Maria Lúcia, eu já tive prazer de trabalhar com ela. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Maria Lúcia. É um prazer ter você aqui no SapiensCast da Faculdade Via Sapiens Online.
Foi um prazer todo meu. Agradeço pelo convite que vocês fizeram a mim e, consequentemente, à escola, né? Que está trazendo e mostrando o nosso trabalho junto à faculdade.
Muito interessante, muito bom. O Colégio Iete, que comemorou recentemente 60 anos.
65.
65 anos. Que eu tive lá o prazer de passar um ano, né, lá colaborando um pouco.
Fiz parte da história
do colégio. Eu deixei a minha digital lá. Literalmente.
Com certeza.
E mandar um abraço lá para todo mundo. Não vou citar nomes aqui para não ser injusto, até porque já andaram mudando hoje quem era coordenador, já está em outro cargo, quem era professor já está coordenador. Então, para não ser injusto, um abraço para todos do Colégio Iete. Eu tenho certeza que estão nos assistindo e nos ouvindo através do Spotify. E hoje, Maria Lúcia, hoje a gente vai debater um tema bem importante, né? Um tema que, infelizmente, está na nossa rotina, está na rotina do ensino superior, está na rotina do ensino básico, que é o bullying, né? A gente vem ouvindo aí alguns noticiários, né? O que vem acontecendo na mídia, infelizmente. Então, para colaborar, para tirar suas dúvidas, a gente vai falar sobre bullying na nossa primeira etapa aqui do nosso podcast, não é isso?
Isso, exatamente. Na verdade, assim, há um tempo atrás, né, o bullying ele não estava tanto em evidência. Já aconteciam coisas nas escolas, mas era assim, muito uma porcentagem mínima. Hoje a gente está vendo com mais frequência.
Eram fatos isolados.
Exatamente.
Não é isso?
Hoje, para determinado tempo, tipo 15 dias, já foram 5, 4 episódios, né? Que a gente só via um por ano, às vezes nem tinha o do ano, infelizmente. E o que é, na verdade, o bullying, né? Uhum. O bullying é uma prática de atos de violência, ou verbal, ou física, que a verbal vira a psicológica, né? Intencionais e repetitivas, e com determinada pessoa.
Então, para se caracterizar como bullying, tem essa repetição das ações
de
um determinado indivíduo, uma criança, seja criança ou não, né?
Exatamente. Aí ela vai caracterizando por isso, uhum, pela repetição dos atos, né? Pela repetição da digamos assim, do incômodo, do desconforto.
Em que ambientes o bullying prevalece? Há um ambiente mais específico? É na escola?
Não,
fora da escola?
Não tem um ambiente específico. Num ambiente de trabalho pode ocorrer o bullying, na escola ocorre o bullying, na igreja, no parque. No momento de lazer, pode ocorrer o bullying, né?
As pessoas têm eu falo as pessoas assim, eu vou tirar por mim, né? Às vezes a gente acredita que o bullying, ele acontece apenas com crianças, com adolescentes. É isso mesmo ou não?
Ele não tem uma faixa etária, né? Acontece muito normalmente em escolas, num local que tem a convivência diária. Mas ele não tem uma determinada... Assim, é uma idade específica, não. Todas as idades têm o bullying.
Talvez por iniciar... Antigamente, na minha idade, não que eu seja velho, né? Mas a gente falava que era o apelido que colocava na gente, que
sim,
era a arenga, né? O fulano tá arengando.
Que na nossa época, o apelido, quando a gente recebia um apelido, a gente procurava um pior pra colocar
isso.
No outro. Isso ficava arengado, né?
Isso, pronto. Então passava e tava tudo bem. O bullying, não. O bullying, ele é, como você acabou de falar, ele é repetitivo, ele é uma ação que se repete.
Isso.
E ela é intencional. Eu vou pegar o fulano e vou fazer bullying com ele. Talvez quem faça, talvez nem saiba que esteja fazendo bullying, mas é intencional e é repetitivo, e isso caracteriza o bullying.
Exatamente.
E... Não, pode continuar, desculpa.
Na verdade, assim, quando começa essa repetição, às vezes acontece uma vez, né? E ele, a outra criança revida, não, eu não gosto, eu não quero, isso não é legal. E ele acaba que entendeu o outro e não vai fazer. Mas amanhã ele volta a fazer. Depois de amanhã ele volta a fazer. E aí ele já fica intencional. E vai intensificando e a criança vai se retraindo.
Entendi, entendi. E em que momento ele pode se proliferar, o bullying? Há um momento específico, por exemplo, como você acabou de falar, a pessoa, a criança, né, a pessoa que sofre o bullying, ela mesma pode chegar pro agressor e falar, olha, isso não é legal, isso não, você tá me incomodando.
Sim.
E eles mesmos se resolverem ali, mas nem sempre isso acontece,
não.
Né? Em que momento a gente, entre aspas, perde-se o controle e o bullying passa a ser algo realmente que fugiu ali do controle entre o quem está fazendo e quem está sofrendo o bullying.
Pronto. Normalmente, assim, ocorre em ambientes ou na escola, como eu já havia falado, né? Ou em parque, ou na igreja. Em determinado momento, acontece assim. Quando ele é verbal, que tem a presença de um adulto ou de uma pessoa que já tem ciência do que está ocorrendo e já elimina, ok, ele já vai ser resolvido. Mas o momento do silêncio é o pior. Porque, por exemplo, ele pode receber através de bilhete, ele pode receber através de olhares, ele pode receber através de cutucão, essas coisinhas assim.
Deixar a pessoa isolada, não participar de grupinhos.
Exatamente.
Né?
Aí a pessoa mesmo vai se sentir excluída. E ela já vai começar a ficar sozinha, ela já vai ficar em silêncio. Aí tem um alerta, né? Esses momentos que, às vezes, o adulto que está próximo, a criança que está próximo, quem seja, o que está na sua volta, né? Às vezes não consegue observar. Mas as pequenas ações a gente vai podendo ir já observando.
Uhum.
Hoje a gente está no mundo, o Otila, que a gente trabalha o dia inteiro. Os pais trabalham o dia inteiro, os responsáveis trabalham o dia inteiro. Vamos falar aqui de crianças, né? Adolescentes,
sim, sim.
Em fase escolar. E aí, o que ocorre? É exatamente o tempo. Você não está conseguindo ver, você não está conseguindo dar assistência, né? Mas acirrada, mais
sim.
Em cima. Então, vamos começar a observar isso. Porque, às vezes, ele é uma falta de apetite. É uma atividade que ele não quer fazer.
Ele começa a ficar agressivo em casa.
Exatamente. Começa dar retornos negativos. Então, são observações pequenas que a gente já tem que começar a ficar de olho para que não ocorra isso, né? Porque o bullying começa daí, do pequenininho, da pequena coisa, do fragmento que soltou e vai aumentando, né?
O meu filho mais novo, o João Davi, depois que passou a pandemia, que eles tiveram que voltar para a escola, ele se sentia excluído, né? E chegou a comentar com a mãe dele que estava sofrendo bullying. A vantagem é que os meninos, eles conversam. A gente criou sempre eles com o hábito de conversar e de se expressar. E ele chegou, mamãe, eu tô sofrendo bullying na escola. Então a mãe dele me comunicou, foi na escola e conseguiu resolver. E hoje, a criança que fazia bullying com ele, hoje eles são melhores amigos. Né? É aí onde tá essa linha, esse limite tênue entre... Foi só uma coisa de criança ou não? Realmente havia a intenção de bullying. E como foi detectado que foi uma fala dele, um diálogo dele que se expressou, conseguiu ser resolvido antes. Né? Conseguiu antes que isso crescesse e tomasse proporções bem maiores. Mas nas escolas, como é que isso é observado? Já que a professora não observou que estava acontecendo isso com ele, que ele que teve que se expressar, mas na escola, como é que isso é observado? Como é que pode se detectar que a criança está sofrendo bullying se ela não se expressar?
Aí é a questão da observação, né? Por isso que é importante ter uma equipe multidisciplinar dentro da escola, onde a gente consiga estar fazendo essas observações. Através de quê? Como, né? Primeiro, quando na nossa relação família e escola, que é muito importante, né, essa relação.
E é importante também a família saber o papel de cada um.
Exatamente.
Né? Não colocar na escola o papel que deveria ser da família.
Exatamente. Então, qual é a primeira observação? Geralmente chega em casa. Quando o pai não detecta, a escola está de olho. Então, a escola chega à família, né? A gente faz as observações. Falo com relação ao nosso trabalho, né? Ao que é o trabalho que eu exerço hoje dentro da escola IET, né? A gente observa as crianças no intervalo. Então, quando a gente começa a ver que uma criança tinha um grupinho e hoje ela está isolada, a gente já começa a criar um olhar específico para ele, né? A criança lanchava todo dia, não está lanchando. a criança tirava notas boas, hoje ela deu uma caída. Então, esses pequenos detalhes, a gente vai fazendo uma observação e vai conversando com a coordenadora, com o professor, como é que está a criança, determinada criança, porque a gente acaba que conhece todos.
E o comportamento, ele, como você mesmo falou, que o bullying é um processo repetitivo, eu achei isso bem interessante, o comportamento também tem que ser repetitivo, porque às vezes a criança realmente não está, hoje não está bem, está legal, não está com preguiça, não quer fazer parte de grupo, mas amanhã ela volta normal, não quer dizer que quando ela estiver assim, ela está sofrendo bullying. É como você falou, tem que realmente observar e acompanhar.
Exatamente, você observa uma, duas, três, todos os dias, porque você não pode perder o olhar. Se você perde o olhar, você perde o que você está procurando, o que você está querendo resolver. Às vezes nem tem, não tem. Mas pela sua observação, pelo seu cuidado com o próximo, você tem, tem essa essência, né? Digamos assim.
Esse feeling, né? Você tem esse feeling, você tem esse sentimento de saber, não, alguma coisa está acontecendo, a gente precisa observar.
Eu lhe digo até assim, você tem um contato com essas crianças diariamente, né? Um dia, vamos falar de filhos, né? Um dia ele não amanhece bem, os olhos lagrimejando, a falta de apetite. O que foi? O que é? Não é na escola. Uhum. É uma gripe, é alguma coisa, né? Você percebe. Então, quando seu filho chega em casa com alguma determinada queixa ou não, nós pais, enquanto relação escola e família, eu tenho que observar também meu filho em casa e não esperar que a escola chegue a mim para me dizer. Claro que ocorrem coisas na escola que ele não vai dizer em casa.
Não vai dizer em casa, isso.
Mas nós, enquanto professores, enquanto profissionais da educação, enquanto nós estamos dentro da escola, nós fazemos essas observações para repassar para os pais, né? Que é importante. E aí, a partir daí, alguns pais também já começam, é verdade, eu não tinha observado isso. Como eu passo o dia fora e fica com a fulana, ou fica com a responsabilidade do fulano, fulano também não me questionou, não me mencionou, enfim.
É isso, é até uma abordagem que deve ser desenvolvida por professores, nós como instituição de ensino superior, a Faculdade Via Sapiens como instituição de ensino superior, o Colégio IET, né, como escola de educação básica, digamos, é quase um dever nosso estar trazendo esse assunto para os nossos professores, para os nossos alunos. A Faculdade Via Sapiens, que hoje possui duas turmas de mestrado, aproveitar e dar um recado, nós já estamos abrindo, né, foi lançado essa semana, dia 10, se não me falha a memória, o edital para a terceira turma do mestrado em educação da Faculdade Via Sapiens, em parceria com a Univale. Hoje, nesse final de semana, nós vamos ter inclusive aula, né? Eu sou aluno da primeira turma, mas já estão abertas as inscrições para a terceira turma do mestrado em educação, parceria Faculdade Via Sapiens e Univale. Se você tem interesse até de trabalhar o bullying, né? Trabalhar algum assunto voltado para a educação, são três linhas de pesquisa. Entre em contato com a gente através do 99971-9000. Fala lá com os nossos consultores educacionais ou através do site www.fvs.com.vc/mestrado. Lá você vai encontrar o edital, o formulário de inscrição. Então, a Serra da Ibiapaba está sendo presenteada com a terceira turma de mestrado em educação da Faculdade Via Sapiens, junto com a Univale. Maria Lúcia, o perfil do agressor. Existe um perfil? Não, não há um perfil, é bem aleatório. Como é que funciona? Dá para detectar o perfil do agressor?
Nunca dá para detectar. Nunca dá, você nunca imagina, né, quem seja o agressor. Mas o agressor, ele tem consciência dos atos que ele vem cometendo. Ele sabe, né, o que é que ele está fazendo, com quem ele está fazendo, por que ele está fazendo. Isso aí ele tem consciência. Só que a gente não sabe o perfil, não tem como detectar.
É observação. É observação. E as consequências, né, desse bullying é que pode fugir do controle.
Né?
Recentemente, a gente estava falando no início da nossa conversa, Maria Lúcia, é só criança que sofre bullying, que não sofre? Eu estava vendo uma reportagem de uma aluna, era um grupo de alunos do ensino superior, assim me falha a memória, elas faziam medicina veterinária lá no sul. E uma das meninas parece que ficou com o namorado da outra. E o grupinho se sentindo, né, na defesa da primeira menina, começou a fazer bullying com ela, dizendo que ela era gorda, dizendo que ela era, tinha tomado o namorado da outra. E o bullying foi tão forte, né, criaram redes sociais para poder difamar a menina, que ela cometeu suicídio. Né? Então isso virou um caso de polícia sério. Ou seja, as consequências do bullying não é só a pessoa que está sofrendo bullying ser ridicularizada. Não. Isso pode fugir do controle e chegar às vias de fato.
Inclusive, a maioria dos casos, né, das pessoas que sofrem bullying, no caso a vítima, que a gente chama, eles têm vergonha, eles têm medo, eles têm eles não querem externar o que eles estão passando por determinadas coisas. Por ser gordo, por ter um biotipo diferente dos demais que estão praticando, por não praticar um esporte específico que ele não conseguiu. Tudo isso são fios, como você diz, né? São coisinhas que levam a acontecer isso, né? Você não conseguiu isso, você é não sei o quê. Já começa aquela coisa, né? Ou você é gordinho, ou você é feinho, ou você não namora, ou você não sei o quê. Tudo isso faz a consequência do bullying, né? Faz acontecer o bullying. E aí vem o quê depois? Pra diminuir, pra amenizar. Muitos não conseguem externar e começa a virar um quadro de ansiedade grande, ter uma depressão.
Psicopatia.
Exatamente. Aí vai para onde? Quando conseguem dizer, pedir ajuda, aí vão fazer terapias para poder sair daquilo ali. Quando acontece em escolas, às vezes os pais da vítima não querem dizer o porquê do que está acontecendo para ninguém, porque às vezes pode... Né?
Expor a vítima, né? No caso, eles não querem expor a vítima.
Exatamente.
Né?
E aí acontece de tirar da escola e mudar para outra escola, né? Por isso que eu lhe digo, a questão da observação é importante dentro da escola, dos profissionais dentro da escola, como dos pais, como a família. Essa parceria que não pode deixar de existir em nenhum momento, né? É importante que aconteça isso para não ocorrer isso, para as consequências não serem piores, né?
Existe tipos de bullying, existe níveis de bullying ou não?
Na verdade, os tipos de bullying existem. Os níveis de bullying depende do acontecimento, do momento, né? No caso, como você mencionou agora, do suicídio. Foi um nível muito elevado, né? Porque teve aí construíram aí o perfil,
né?
Enfim,
Instagram.
Ele foi num elevado aí, né? Mas assim, de dizer assim, é comum, tá dentro do contexto, isso aí não está. Ele não depende do nível, né? São os tipos. Tem o cyber, que é de jogos, de internet, né? Aí tem o verbal, que é esse comumente que a gente vê, tem todo dia, tem o moral, que normalmente é no trabalho que acontece,
sim,
né?
Sim.
Ou em um ambiente tipo academias, uma área de lazer, tem mais ou menos isso. O físico, o psicológico e o material. Normalmente são esses, né? Que são mais debatidos, mas existem...
Existe bullying que você não precisa falar,
não.
Você não precisa tocar,
não.
Você não precisa agredir. Só em você, por exemplo, a pessoa chega, você sai, o grupinho se afasta. É esse tipo de bullying que fica subentendido, né? Que não há um proferimento de palavras pejorativas, mas você excluir a pessoa também caracterizado como bullying.
Se tiver repetição no ato, sim. Porque, às vezes, você está aqui com um determinado grupo, conversando sobre determinado assunto, que a pessoa que vai se aproximando não é daquele assunto. Então, você acaba que, para ela não ouvir, ou para ela, você acaba saindo. E ela vai pensar que você está fazendo o bullying. Na verdade, você está saindo para ela não participar de um assunto que não é propriedade dela, né? Às vezes, a gente acontece isso. Mas, às vezes, não. Então, são observações. No trabalho, normalmente, pode ocorrer isso.
Que aí é o moral.
É, exatamente.
Entendi. É um assunto que levaria horas e horas, dias. Existem, né, muitos estudos sobre isso. E eu acredito que uma das palavras que você falou que é importante é observação, é o diálogo, conversar com a criança, conversar. E se você, né, está se sentindo excluído, se você está sofrendo bullying, vamos ser direto, né?
Sim.
Procure conversar, se for numa escola, converse com o professor, converse com o pai, converse com a mãe. E é importante os pais dialogarem com seus filhos em casa, tanto para saber, para identificar se ele está sendo vítima de bullying, sim, ou não, para saber se o filho é um potencial agressor, sim, saber se o filho está cometendo bullying dentro da escola, que esse papel também é importante em casa. Que os pais percebam esse comportamento dos filhos, não
é
isso?
A importância de ambas as partes é ter um grau elevado aí, né? Às vezes em casa, ele não tem uma pessoa com quem ele vai confiar de conversar. Porque, como eu já disse antes, o pai trabalha o dia todo, a mãe trabalha o dia todo. Quando chega no final do dia, ele não tem força assim, física e mental de conversar e tal, que é um erro.
É um erro.
Porque nós, nossos filhos, a gente não tem que ter, eu não tenho tempo. Não tem que ter essa palavra. Você tem o tempo, todo o tempo do mundo para o seu filho. Isso aí é independente do que você esteja fazendo. Se você
todo mundo tem 24 horas, né? Então, são prioridades.
Exatamente. Na escola, sempre a gente tem uma pessoa que a gente tem mais afinidade. Então, a gente deve procurar a pessoa que a gente tem mais afinidade. Seja um professor de matemática, seja um de português, seja até mesmo uma pessoa da secretaria que você tenha, do administrativo, né? Que você tenha mais, ou poderia conversar com você, né? A gente tem uma afinidade com a pessoa, a gente deve procurar.
E isso é importante, né? Essa tua fala, porque nem sempre só uma psicopedagoga, nem sempre um professor, nem sempre um coordenador é o responsável por identificar isso. Às vezes você vê um colega, uma pessoa da secretaria, que a criança tem mais afinidade, ou que a vítima tem mais afinidade. Você vê, às vezes ela conversa com o porteiro. Então, toda essa rede de apoio, digamos assim, é passível de identificar se a criança está sofrendo, se a pessoa está sofrendo ou não, e encaminhar, e falar com a direção, e falar, exato, com o professor, falar com o responsável.
E procurar ajuda.
Então é
que é
isso,
o mais importante, né?
Que é o mais importante.
Aí, Wattler, eu poderia só...
Sim, fica à vontade.
Assim, são questões pequenas e que eu sempre costumo dizer para os pais, para as crianças, né? Nós, enquanto família, e agora dia 24 de abril, a gente vai comemorar família na escola. Nós, enquanto família, vou dizer pela minha casa, né? Eu acho que na sua pode ocorrer isso também. Nós temos o nosso momento em família de conversa. Ou seja, no café da manhã, ou seja, no almoço, ou seja, no jantar. Nós estamos reunidos em um desses momentos para a gente conversar. É um combinado de não usar celular, de não usar nenhum aparelho, para a gente poder conversar. Primeiro, porque a gente, na hora do alimento, que são importantes, tanto para nos nutrir, né, como para conversar e
para
a gente
socializar, né?
Exatamente. E nesses momentos a gente faz observações, né? Como eu disse, tem pais que trabalham o dia inteiro que às vezes não chega para almoçar em casa. Então vamos tirar o horário do café da manhã para a gente tomar o café da manhã, sim, juntos e conversar todo mundo junto,
pra
né?
Para fazer aquilo, o pai acorda 6 horas para trabalhar, então toma café num horário. A mãe vai organizar os filhos para ir para a escola, toma café em outro horário. O filho que estuda à tarde
não acorda cedo.
Então cada um tem um horário. Então é reduzir esse tipo de situação.
Exatamente,
né?
Porque nesses pequenos momentos que a gente diz assim, é um momento de alegria para a família, né? A gente observa esses detalhes, né?
É numa fala, né? Às vezes, numa palavrinha ali que a pessoa falou,
você
pega.
Capta. Exatamente. É, então, a gente tem esse combinado, né? E vamos ver se a gente, enquanto família, né? A gente, em casa, consegue fazer um momento desse. Ou no café da manhã, ou no almoço, ou no jantar, ou até mesmo no lanche. Vamos convidar o filho para dar uma volta, que antes eu fazia demais, tipo isso, e hoje eu não faço porque eles já estão crescidos, cada um está com seus caminhos, né? Mas os caminhos estão. Mas a família tá.
Isso.
E sempre. Então, o que é que eu digo também? Vamos convidar para uma academia, vamos convidar para ir fazer uma caminhada, vamos combinar para ir tomar um sorvete juntos, que isso são momentos que vocês tinham quando criança e que hoje não estão tendo porque cresceram, porque já estão namorando, porque já estão infinitos afazeres que hoje já estão. Falando da vida de criança à vida adulta.
A vida adulta.
Vocês têm alunos aqui na Via Sapiens que são pais e que trabalham o dia todo e à noite vêm para a escola. Mas eles têm um momento reservado para a família, né? É, vamos dizer que ele trabalha amanhã, tarde está em casa e à noite está na faculdade. Ele tem aquele momento da tarde de estar um momento junto com o filho, né? Enfim, são infinitas idades, mas que infinitos momentos, né? Que a gente tem fases do nosso desenvolvimento e que a gente pode estar junto e proporcionar momentos juntos e a gente conseguir ver coisas que a gente não consegue ver diariamente, né?
Passa despercebido.
Exatamente.
Então, já que você falou de família, dia 24, né? Comemorado o dia da família. Mas antes da gente mudar desse assunto, eu gostaria de dar um recado, fazer um merchan aqui da Faculdade Via Sapiens Online. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Faculdade Via Sapiens Online. Então, se você tem interesse, né, de fazer pedagogia, recursos humanos no seu tempo, de acordo com o seu cronograma, liga 99971-9000, Júnior Carvalho, um abraço pro Júnior Carvalho, vai estar lá esperando a sua ligação, faz o teu vestibular, vem estudar numa faculdade de qualidade, vem cursar pedagogia, vem cursar recursos humanos e se preparar pro mercado de trabalho, quem sabe tá aqui conversando com a gente no próximo Sapiens Cast, né, debatendo sobre pedagogia, debatendo sobre recursos humanos, criando, né, diálogos, criando conteúdo aqui dentro da Via Sapiens Online. Então, vestibular da Faculdade Via Sapiens Online. Vem viver o novo, 99971-9000. Faz a tua inscrição que é gratuita. Família na escola, Maria Lúcia. Né? Qual é o papel da família na escola?
Ai, Wotila. Eu nem te falar assim, os inúmeros papéis que a família tem dentro da escola, né? Como a escola também está inserida nesses... eu vou te dizer assim, como a escola trabalha em parceria com a família, né? É fundamental que a escola ofereça um canal de conversa, de comunicação com a família. Para quê? Para que seja necessário a família tanto dizer a sua problemática, porque às vezes estão passando por N problemas e reflete na aprendizagem da criança, reflete no bullying até às vezes, né? Acontece por conta de coisas que estejam acontecendo na sua família. Então, a escola, ela abre um canal, toda escola tem essa comunicação com a família, junto com professores, coordenadores, psicopedagogo, o corpo administrativo, o corpo docente, ele está na escola aguardando a família chegar para a gente ter essa conversa. Uhum. Né? E a gente sabe que o papel da família dentro da escola é fundamental, porque às vezes a família, ela matricula a criança e simplesmente a escola tem que dar conta da aprendizagem. E não é assim. A escola, ela dá seus primeiros passos. A família dá mão.
A família educa, a escola ensina.
Exatamente. A família educa e a escola ensina. Exatamente. Então, tem famílias que querem
investe,
além,
né?
Não é só a aprendizagem, né? Quer também a educação, né? Que são duas coisas que acabam sendo um...
Se complementam, mas cada um
tem seu papel. Cada uma tem seu papel, mas elas se juntam. Então, são corresponsáveis.
São corresponsáveis, exatamente. E no dia 28, né? Dia 24, a gente comemora o dia da família.
Na escola.
E no dia 28 é o dia da educação. Nós que trabalhamos com educação, a gente sabe quão desafiador é trabalhar com educação. A gente trabalha...
N's cabeças.
Isso, a gente trabalha com educação. Mas a gente sabe que é desafiador, mas também é muito bonito trabalhar com educação.
Uhum.
Eu que sou da área de tecnologia, né, migrei para a área de educação, agora estou na área da gestão. E a gente vê como é bonita essa profissão, esse caminho da educação. Volto a repetir, apesar dos seus desafios, como em qualquer outra profissão, né?
Qualquer mas lugar hoje... que você vá, qualquer profissão que você vai seguir, ela tem seus desafios e tem suas problemáticas,
seus
né?
Seus bônus e seus ônus, né?
Exatamente.
Pode falar, pode continuar.
Dia 28, como nós sabemos, essa data é recente, porque foi em 2000, em um congresso que houve em Senegal, onde foram colocados para 180 países falar sobre a educação,
sim,
né? Então, esse dia 28, ele é bem recente, mas que ele está se tornando muito produtivo e muito bom para que a gente sempre venha falando sobre a educação, né?
E hoje, né, nos dias atuais, né, a gente sabe que a educação ela vem tomando um papel de protagonismo,
uhum,
né? Mas para Maria Lúcia, qual é a importância da educação nos dias de hoje?
A educação ela é fundamental para para a formação do cidadão. Se a gente não tiver nessa transformação, a gente não consegue se envolver, né? na sociedade, digamos assim, né? Porque é responsável pela multidisciplinaridade e por diversos conhecimentos. Então, a educação ela é essencial para a formação. É essencial. Eu não tenho dizer outra palavra que não vá nessa transformação, eu não saberia te dizer.
Essencial.
É essencial.
É isso. Maria Lúcia, quero te agradecer, né? Por mim, a gente ficaria aqui a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira, falando sobre educação, falando sobre assuntos ligados à educação. Quero te agradecer pelo convite, mandar um abraço para os nossos alunos da pedagogia, que eu tenho certeza que vão agregar muito conhecimento com esse nosso podcast de hoje. Outros podcasts virão, mas eu quero lhe agradecer e deixo aberto aqui o microfone para as suas palavras finais.
Ai, Walshley, eu que agradeço. Fiquei muito feliz quando fui convidada por vocês para fazer esse podcast.
Feliz e nervosa.
É um tiquinho. Olha, eu não fiquei tão nervosa porque eu já era acostumada com o podcast que a gente fazia na pandemia.
Isso.
Então a gente já vinha, né, nesse trabalho. Eu acho que o outro eu fiquei mais nervosa.
Eram os primeiros, né? Fazer podcast de forma remota.
É complicado, porque você não sabe como é que vai ser aceito, né? E tudo. Mas enfim, e esse tema que vocês me deram, eu achei essencial, achei extraordinário, né? E eu queria dizer também, Wotila, que esse mês de abril, nós trabalhamos a consciência do autismo, né? Eu, enquanto psicopedagoga, enquanto neuropsicopedagoga, a gente vem trabalhando muito para essa conscientização. Infelizmente, hoje ainda existem pais, eu vou falar em palavras sucintas, né, que ainda não aceitam. Então, a gente vem trabalhando para essa aceitação, para quanto mais cedo detecte, né, veja em casa, procure um acompanhamento mais rápido para uma qualidade de vida melhor, né?
Uhum.
Então, assim, também fico à sua disposição.
Já fica o convite, então, já vou marcar aqui, viu, Bianca? A Bianca que está aqui nos bastidores, já pode marcar um novo retorno da Maria Lúcia para a gente tratar sobre o autismo, acho muito importante. Existe uma aluna do mestrado, né, que faz o curso junto comigo, que a dissertação dela é sobre o autismo.
Sim.
Acho que eu vou fazer o convite para ela vir debater na nossa próxima aula, dia 19 e 20 de maio. A gente já deixa marcado, porque como vai ter aula de final de semana, ela não se preparou, provavelmente, para o convite, mas a gente já deixa marcado para a gente gravar um podcast sobre o autismo, que é um tema também muito importante para estar debatendo,
sim,
aqui,
sim,
dentro da Via SAP.
Acho importante, como acho também outros transtornos do neurodesenvolvimento, né?
Uhum.
Que ainda a gente pensa que não tem, que é pouco, que está saindo agora, que tal. Não é. Isso já são índices altíssimos e estudados, né?
Uhum.
Posso te adiantar, assim, que em 2018, o número de crianças nascidas autismo era muito pequena em cima de um número, tipo, de 50. Hoje, não. É um número mínimo, mas que está no número, tipo, 30, a cada 36 crianças nascidas, uma é autista. E em 2018, a cada 50, um era autista. Daí você tira que a distância está bem menor,
isso,
né?
Isso. Mas é assunto para um próximo
podcast. É, sim. Não vamos fugir do nosso assunto de hoje. Quero agradecer demais. Foi muito bom. E eu estou aqui à disposição de vocês.
Muito obrigado, Mariluz, por ter aceito o convite. E dizer, né, sem querer ser piegas, mas diga não ao bullying. Se você vê algo, se você vê algo suspeito, se você está identificando, seja você aluno, seja você profissional da educação ou de qualquer área, comunique, converse, o diálogo, ele é muito importante para a gente estar cuidando das nossas crianças, para estar evitando o bullying dentro das escolas ou em qualquer outro ambiente. Então, converse, evite e acredito que dessa forma a gente consiga estar dando a nossa contribuição aqui da Faculdade Via Sapiens, do Colégio IET, para estar evitando o bullying. Mais uma vez, Maria Lúcia, muito obrigado a você que ficou nos escutando, nos assistindo através do YouTube, nos ouvindo através do Spotify, o nosso SapiensCast através do quadro Diálogos Educacionais. Muito obrigado e até a próxima.